É, tá chegando mais um capítulo da Bolsa Amarela. O capítulo de hoje se chama O Almoço. É o nosso episódio número 7. Até então, ninguém estava ligando para a Bolsa Amarela. Mas o que acontece se alguém quiser saber o que tem lá dentro? Vem coisa por aí. Então, vamos lá. Vem que lá vem história. A Bolsa Amarela. Episódio número 7. O almoço. O terrível ficou danado quando ele percebeu que estava preso na Bolsa Amarela. Então ele desatou a brigar com as minhas vontades, brigar com o guarda-chuva, brigar com o alfinete, brigar com o pessoal todo da bolsa. Quanto mais a gente tentava explicar que o que a gente queria mesmo era salvar a vida dele, mais danado ele ficava. Ele queria bicar todo mundo, pulava de um lado para o outro, a bolsa dava cada pinote que só vendo. Eu já estava ficando apavorada, porque daqui a pouco eu descobri que eu carregava muita coisa esquisita dentro da Bolsa Amarela. Então, eu pedia pela janela. O Afonso, vê se você controla essa situação aí. Mas quem disse que ele conseguia? E aí chegou o sábado. E minha irmã veio com a novidade. Vai se vestir, Raquel. Hoje nós temos almoço na casa da tia Brunilda. Bacalhoada. Olha só, eu adoro comer, mas só tem um prato que eu não aguento, não gosto, não desce. Bacalhau. Mas como a pessoa aqui de casa tá sempre paparicando a tia Brunilda, eu sabia muito bem que na hora de dizer "Tia Brunilda, a senhora se importa se eu como só a sobremesa?", eu sabia que eles iam me olhar daquele jeito. E eu ia ter que acabar comendo bacalhau. Então, eu já comecei a ficar aflita. Primeiro, para escolher a roupa. Calça comprida, eu só tenho duas. Uma boa e outra muito ruim. Enquanto uma lava, eu uso a outra. A boa estava lavando. Que sobrou? A ruim. Então, eu pensei, mas essa... Ai... Bastasse, quando eu fui me olhar no espelho, dei de cara com uma espinha, bem na ponta do nariz. Eu resolvi espremi. Começou a sair aquela aguinha lá de dentro. Foi aí que eu vi que tinha feito uma besteira. E a campainha tocou. Abri a porta e esbarrei nos donos do Afonso. Eles falavam que estavam procurando por um galo que tinha fugido do galinheiro. Disseram que não sei quem tinha visto um galo na nossa casa. E aí pediram licença para entrar e procurar. Eu fiquei gelada. Enquanto eles batiam papo com a minha mãe, eu corri e avisei o Afonso para não deixar o terrível fazer nenhum barulho dentro da bolsa. Eu peguei e aproveitei para cochichar para o fecho. Se quiserem te abrir, você enguiça, entendeu? Todo mundo lá em casa ajudou a procurar o galo. Passaram 3 vezes pertinho da Bolsa Amarela, mas ninguém desconfiou de nada. E aí os donos foram embora. Mas na saída, um me disse: "Ó, você fica de olho para ver se descobre o galo. Se descobrir, avisa pra gente, tá?" Eu falei, tá, mas por dentro pensei, espera sentado, que em pé cansa. Fechei a porta e o meu nariz começou a doer. Olhei no espelho e aí anunciei para todos. Não posso ir à bacalhoada, meu nariz inchou e tá doendo demais. Aí minha mãe e meu pai falaram, bota mercúrio cromo. Para quem não sabe, mercúrio cromo é um remedinho que tinha antigamente quando a gente machucava, né? Era um remedinho para não inflamar, para curar machucado, e que ele era vermelho, mas atualmente não existe mais. Quando eu abri a porta do armário do banheiro, o tal do mercúrio cromo, que estava na beira da prateleira, sem tampa nem nada, desabou em cima de mim. Caiu aquilo tudo vermelho em cima de mim. Ai, eu só faltei morrer de raiva. Já estava quase pronta para sair. Eu tinha baixado a bainha da calça, tinha passado a calça a ferro, tinha pego uma tinta da minha irmã e tinha pintado o olho, tinha pintado uma flor na minha blusa para ver se tapava uma mancha antiga, e agora estava tudo respingado, tudo vermelho, blusa, calça, flor, até o meu sapato levou um banho de mercúrio cromo. Vi que o dia prometia, o dia ia ser fogo. Então resolvi botar aquele vestido xadrez, que eu acho o fim. O meu nariz também estava o fim. Eu estava toda o fim. E saí de casa achando a minha vida o fim. Quando já estava já na porta de casa para sair, eu parei e pensei: e se alguém abre a bolsa amarela enquanto eu estou fora de casa? E se descobrem o Afonso lá dentro? E se o terrível resolve fugir para ir brigar? E se as minhas vontades saem também, crescendo, engordando, tomando conta do quarto, de tudo? Ah, eu estava apavorada. O jeito então era não arriscar, não deixar a bolsa em casa. Eu resolvi levar a bolsa comigo. Peguei e vamos lá. Quando o pessoal lá de casa me viu carregando aquele peso, disseram que eu tava maluca, que eu não podia ir pro almoço levando uma bolsa enorme, ridícula, de gente grande, não sei mais o que. Aí eu fui ficando ainda mais aflita. Comecei a inventar uma porção de coisas. Eu não queria inventar nada. O que eu queria mesmo era poder dizer: eu preciso levar a bolsa amarela porque eu guardo aqui dentro umas coisas muito importantes para mim. Umas coisas que eu ainda não tô podendo nem querendo mostrar para ninguém. Eu só queria dizer isso. Pronto. Que legal se eu pudesse falar assim, né? Mas se eu falasse assim, já aparecia alguém perguntando: mas por quê? Que coisas são essas? Como é que essa bolsa abre? O fecho tá enguiçado? Nem mandando. Abre, fala, diz. Então eu resolvi dizer tudo inventado, né? Contei uma mentira. Falei que no dia seguinte eu ia ter prova de matemática, que a prova era difícil e que eu estava carregando material da escola, livro, caderno, para depois do almoço eu estudar. Enquanto eu falava isso, o Afonso segurava o terrível, para ele não gritar e nem pular. E pelo jeito o pessoal acreditou no que eu disse, porque por fim meu pai falou: então vamos de uma vez, que a gente está ficando atrasado. E aí a gente foi. Fui fingindo o tempo todo que a bolsa amarela não pesava tanto assim. Mas, para falar a verdade, ela pesava mais que um elefante. Eu cheguei na casa da tia Brunilda botando os bofes para fora, botando a alma pela boca. Eu era a única criança no almoço. A tia Brunilda tem um filho. Ele tem 14 anos, o Alberto. Mas há muito tempo que ele decidiu que não é mais criança e pronto. E tudo que ele resolve, a tia Brunilda topa. Porque ele é o cara mais mimado que eu já vi até hoje. Assim que eu desabei meu corpo numa poltrona da tia Brunilda, ela veio e disse: vem cá, Raquelzinha, senta aqui nessa cadeirinha. E eu tentei, né? Eu falei: não, tia Brunilda, essa poltrona é tão gostosa. Ah, minha filha, aqui você fica muito mais engraçadinha. Vem, Todo mundo me olhou. Eu não tive remédio. Fui. Botei a bolsa amarela atrás da cadeira para ver se ninguém prestava atenção na bolsa. Aí ela, tia Brunilda, solta: "Você tá ficando uma mocinha, hein? Quer um amendoinzinho? E o que que você arrumou aí nesse seu narizinho?" Eu ia respondendo e pensando: será que adulto acha que falando comigo desse jeito eu vou entender melhor do que falando normal? Por que será que eles botam esse inho em tudo? E falam com essa voz de boba, voz de criancinha que nem eles dizem? Quando eu ia começar a comer o amendoim, minha irmã falou:
"Raquel, canta pro tio Júlio, canta pra tia Brunilda aquele versinho em inglês que você aprendeu na escola. Ah, é tão bonitinho."
Eu quase caí pra trás. Quando eu comecei lá em casa a cantar o tal do verso, todo mundo mandou eu ficar quieta porque eu tava enchendo a paciência de todo mundo. Agora fica me pedindo: "Canta, filhinha, canta." Eu experimentei então fazer voz de criancinha. "Eu não me lembro direito." "Canta assim mesmo, minha filha." Eu tava com vontade de tudo, menos de cantar. Fiquei tirando a casca de um amendoim, concentrada ali, para ver se eles batiam papo e esqueciam de mim. Mas não esqueceram. Então, eu cantei, né? Saiu ruim toda a vida. Mas foi só eu acabar que meu irmão soltou: "Agora, dança aquela dancinha que outro dia você dançou lá em casa." E ficou todo mundo me olhando e esperando. Eu ainda dei uma olhadinha pro meu pai para ver se ele me salvava. Mas nada. Ele me olhou com aquele olhar assim de: "Dança, minha filha, dança logo." Puxa vida. Eu tinha dançado outro dia em casa porque eu estava contente, com vontade de dançar. Mas agora tudo o que eu queria era ficar quieta comendo amendoim. Será que ninguém ia dizer: "Deixa a pobrezinha, que ela não tá com vontade"? Eu esperei, mas ninguém disse. Então, eu dancei, pensando o tempo todo que eles, se fosse com eles não iam topar dançar pros outros sem vontade. E eu, suando que só vendo. Eu não tava suando por causa da dança, não. Eu tava suando era de nervoso. Será que eu ainda ter que ficar fazendo um montão de gracinha? Que saco! Quando eu acabei de dançar, eles bateram palma. E aí o tio Júlio me disse: "Ah, Raquel, eu soube que você andou escrevendo um romance." Meu irmão já: "Conta pro tio, querida. Conta como é que era a história." Fez assim um ar de riso e piscou, meio disfarçado, pro tio Júlio. Ah, por favor, né? Será que eles pensam que a gente não percebe essas piscadelas de olho? Tava na cara que meu irmão queria ver o tio Júlio e a tia Brunilda rindo da minha história, rindo da história do rei. Foi nessa hora que eu ouvi um soluço de dentro da bolsa amarela. Depois, outro. E mais outro. Eu tentei olhar disfarçada. Cada vez que soluçavam lá dentro da bolsa, a bolsa, ó, uf, dava um pulinho. Era um soluço e um pulinho. Mas que depressa eu sumi pro jardim, dizendo que depois eu contava a história, que agora eu ia estudar. Eu abri a bolsa. Sabe quem tava com soluço? O terrível, coitado. Tanto seguraram o bico dele para não abrir, tanto seguraram pata, asa e pé para não mexer, que ele resolveu ter uma crise de soluço. Ai, soluço é o tipo da coisa que ninguém segura. Ninguém consegue evitar, nem susto. Ele soluçou por meia hora. Aí cansou e dormiu.
Ainda bem, porque nessa hora a tia Brunilda apareceu no jardim e gritou: "Vem, Raquelzinha, vamos para a mesa almoçar." Eu peguei a bolsa amarela, coloquei debaixo da mesa, bem juntinho do meu pé. Estava tudo calmo lá dentro. A minha aflição foi até diminuindo, fui ficando calma. E aí veio a travessa de bacalhoada. Era muito bacalhau, aquele cheiro de bacalhau. E botaram bem na minha frente. Ai, a minha aflição começou a voltar. A bacalhoada soltava mais fumaça do que qualquer chaminé. Ai, e aquele cheiro. Então, alguém encheu meu prato. Eu tomei coragem, olhei para a tia Brunilda e falei: "Tia Brunilda, a senhora vai me desculpar, mas se tem uma comida que eu não gosto é bacalhau." Meu pai fez uma cara feia e falou: "Bobagem da Raquel, ela gosta sim." Eu olhei para minha mãe, pensando que ela me ajudasse, e ela fez aquela cara de quem diz: "Raquel, não cria caso e come." Meu irmão estava do meu lado. Ele olhou para mim e falou: "Come." A minha irmã estava do outro lado e me deu uma cutucada para eu comer. Eu vi que ia ter alteração. Então, mandei um recado para o meu estômago: "Aguenta firme." E comecei a mastigar devagar. Foi aí que o Alberto, o meu primo, o filho da tia Brunilda, se abaixou para apanhar o guardanapo que tinha caído e gritou: "Ih, pessoal, vocês já viram o tamanho da bolsa da Raquel?" Antes de eu continuar contando o que aconteceu, é bom eu explicar que o Alberto adora implicar comigo. É o prazer dele. A gente pouco se vê, mas ele sempre arranja um jeito de me encher a paciência. "Ô Raquel, o que você carrega aí dentro dessa bolsa?" E aí, todo mundo resolveu olhar para a bolsa amarela. Eu já respondi meio afobada: "Nada, não carrego nada não, viu?" E a tia Brunilda falou: "Eu usava essa bolsa para fazer compras, mas ela é muito grande para você, Raquelzinha." E a minha irmã disse com a cara mais limpa do mundo: "Pois é, mas a Raquel cismou que queria essa bolsa." E aí o Alberto falou: "Vou espiar essa bolsa só para ver o que ela tem." Mas ele disse aquilo cantando, tipo a música de "Vou passear na floresta enquanto seu lobo não vem". Ele falava: "Vou espiar essa bolsa para ver o que ela tem." Ah, o meu coração disparou. Tudo que o Alberto dizia que ia fazer, ele fazia mesmo. Era só ele cismar. Se ele quisesse, me arrancava a bolsa à força. Então, para ver se todo mundo esquecia o assunto e me deixava em paz, eu falei: "Ah, tio Júlio, o senhor queria saber como era o meu romance, não é?" E aí comecei a contar a história do rei. E o Roberto, que não tinha desistido, cantarolou mais alto: "Vou espiar essa bolsa para ver o que ela tem." E aí se levantou da mesa. Todos ficaram olhando para ele. E eu continuei tentando contar a história. E ele veio vindo para perto de mim: "Vou espiar essa bolsa para ver o que ela tem. Vou espiar essa bolsa para ver o que ela tem." E ele estendia as mãos assim, que nem garra de monstrinho, e fazia careta horrível. E o pessoal na mesa desatou a rir, gargalhada geral. Principalmente a tia Brunilda. Ela ria de chorar. Eu então parei de contar a história, me levantei, botei a bolsa atrás de mim. Aí o Alberto começou a me fazer cócegas para ver se eu saía da frente da bolsa. Pra quê? Fiquei muito chateada. Tia Brunilda, por favor, diz pro Alberto parar. Diz pra ele parar de fazer isso comigo. E ela ria. E eu, por favor, tia Brunilda, vou espiar essa bolsa pra ver o que ela tem. E toca de me fazer cócegas. Eu fui então pra perto da tia Brunilda. A senhora acha engraçado tudo que o Alberto faz, não é? Ele pode fazer a maior besteira do mundo que a senhora acha graça. A minha irmã amarrou a cara, olhou para mim e falou assim: não fala assim com a tia Brunilda. Mas ela não tá ligando a mínima. Olha o que o Alberto tá fazendo comigo. Por que que eu vou ligar para ela? Raquel! Ah, por que vocês estão sempre ligando, é? Não precisa dizer mais nada, Raquel. Vou espiar essa bolsa. Por que que vocês estão sempre paparicando a tia Brunilda? É, Raquel, eu já disse, chega. Só pra ver o que que ela tem? Raquel, pra ver o que que ela tem. Raquel, porque ela é rica, né? É só porque ela é rica. E eu disse, chega. Vou espiar essa bolsa. Porque ela tá sempre dando presente, é isso? Chega! Mas aconteceu uma coisa esquisita. Eu não podia parar de falar. Quanto mais cócegas ele fazia, mais ele cantava, mais alto eu ia falando. A minha irmã me deu um beliscão tão grande que eu gritei. E foi aí que o Alberto, ó, puf! Deu um bote e gritou, peguei! Ele gritou, peguei e puxou a bolsa. Mas eu não larguei e puxei ela pro meu lado. Ele puxou muito mais e eu puxei mais ainda. Fazia careta. E ele fazia graça. E não é que todo mundo continuava rindo. Eu puxava, a bolsa ia toda pro lado dele. Me escapava da mão, ele puxava, eu puxava e foi indo e escapou. Ah! Agora a gente vai ver o que a Raquel guarda aqui dentro. Eu quis falar, mas minha garganta trancou tudo. Foi aí que eu me lembrei do fecho e pensei com toda a força para ver se ele me ouvia. Eu só pensava em guiça, em guiça, em guiça. O Alberto segurou a bolsa no colo e ficou: como é que é? Esse fecho não abre? Como é que faz? E o pessoal? Ah, o pessoal continuava rindo. Puxa vida, por que que eu não tinha nascido? Por que que eu não tinha nascido Alberto em vez de Raquel? Pronto. Foi só eu pensar naquilo que a vontade de ter nascido garoto deu uma engordada tão grande dentro da bolsa que acordou o terrível. Empurrou o Afonso. E sei lá mais o que aconteceu direito. Só sei que a bolsa inflou e desatou a dar pinote no chão. O Alberto então gritou: tem coisa viva aí dentro. E todo mundo arregalou cada olho assim, ó. Mamãe levantou da mesa e falou com voz firme: bom, Raquel, agora vamos ver mesmo o que é que tem aí dentro. A minha irmã falou: eu tô tentando, o fecho não abre. Mas por quê? Ele não tá trancado, não tem chave. Espera aí, deixa eu experimentar. Puxa aqui, puxa lá, todo mundo querendo abrir. Todo mundo lutando para abrir a minha bolsa, minha bolsa. E eu ali sem poder fazer nada. Ah, se eu fosse gente grande, quem é que ia abrir minha bolsa assim à força se eu fosse grande? Quem? Ah, foi só eu pensar isso que a minha vontade de ser grande desatou também a engordar. E a bolsa a inflar. E quanto mais eu ficava grudada no chão, sem poder fazer nada, mais as minhas vontades iam engordando. E a bolsa crescendo, crescendo, inflando. Já nem pulava mais. Só crescia, crescia, crescia. O pessoal pessoal estava de boca aberta. A bolsa parecia um balão. Eles esqueceram até de lutar com o fecho. Esqueceram tudo. Todo mundo só olhando a bolsa crescer. Aqui para nós, até eu estava espantada. Eu nunca tinha visto as minhas vontades crescendo tanto assim. O pessoal lá de dentro da bolsa amarela, começou a gemer. Eu vi que eles não estavam mais aguentando a espremeção lá dentro. A guarda-chuva pediu socorro, mas sabe, né, naquela língua lá dela. Então leva um tempão e o pessoal não entendeu nada. Só ouviram um barulho esquisito. E me perguntavam: o que que tem aí, menina? Afinal de contas, Raquel, o que que você carrega aí dentro? Fala, menina. Cada um dizia que o barulho era uma coisa. Começaram outra vez a querer abrir o fecho. Mas o fecho, puxa, ele foi muito legal. Ele aguentou firme a força que todo mundo fez para ele abrir. Não adianta, esse fecho não abre. Deixa, espera, daqui a pouco ele não aguenta mais e arrebenta. Eles largaram o fecho. Eu vi que a bolsa já estava com a fazenda, o tecido esgarçando. Ela tinha esticado tudo o que podia. E aí o Alberto gritou: ó, eu acho que essa bolsa vai arrebentar. E ninguém falou mais nada. Só ficaram esperando o fecho arrebentar, que nem eu. E a turma da bolsa também ficou quieta, esperando, e de repente, pum! Um estouro danado. Estouro no duro. Parecia até que tinha arrebentado uma bomba dentro da bolsa amarela. Todo mundo pulou para trás. E ali deu outro estouro. Bum! Ainda maior. E fiu! A gente começou a ouvir um barulho, tipo balão de gás, balão de aniversário esvaziando. A bolsa foi emagrecendo, mas não parava mais de mexer. A turma toda de lá de dentro estava numa agitação incrível. A bolsa emagreceu até ficar o tamanho que era antes. O Alberto então pegou ela para abrir. E o fecho? O fecho estava tão zonzo com os estouros que nem lembrou mais de esguiçar e abriu. O Afonso pulou para fora, mascarado, agarrando o terrível com força. O terrível estava um bocado esquisito. Bico, asa, pata, estava tudo amarrado com a correntinha do guarda-chuva. E o Afonso berrou: senhoras e senhores, querido público, sou um galo mágico. Aprendi uma porção de mágicas com o antigo dono mágico. A Raquel hoje me trouxe a essa distinta casa só para divertir vocês e fazer a mágica da bolsa que engorda e desengorda. Então, tá aí, tá feita. Agora posso ir embora. Vou noutra casa fazer a mágica do galo preso com uma corrente e tchau. Falou isso e, ó, saiu depressa, arrastando o terrível. O pessoal espiou dentro da bolsa. Estavam todos quietos. Todo mundo quietinho. A guarda-chuva, o alfinete, os nomes, os retratos. Eu dei uma espiada e vi também que lá no fundo tinha uns restinhos de vontade. Assim, que nem restinho de balão quando estoura. Mas só eu que vi. Ninguém mais notou. Raquel, onde é que você encontrou esse galo? Eu fiz cara de quem tá achando aquilo tudo a coisa mais normal do mundo. Por aí. Mágica bacana, não acharam? Passou. O almoço acabou. Ficou por isso mesmo e voltamos para casa. Eu fiquei esperando o Afonso na portaria, louca para entender direito o que tinha acontecido. Ele demorou muito e quando chegou, tadinho, estava um bocado cansado de tanto segurar o terrível para ele não arrebentar a corrente e fugir. Prendeu o terrível na bolsa, respirou aliviado e me piscou o olho. Você hoje deu uma sorte danada, hein, Raquel? Conta de uma vez o que aconteceu, Afonso. Eu não entendi nada. Ele não te contou? Quem? O alfinete de fralda, ele não te contou? Foi ele que salvou a situação toda. Sério? Peguei o alfinete de fralda no bolso do bebê e foi só aí que eu vi que ele estava todo torto. Tadinho, que foi isso, alfinete? A pontinha dele foi riscando na palma da minha mão e escrevendo. Bom, duas vontades foram enchendo que nem balão. A gente ficou tão espremido que começou a sufocar. Isso eu sei, mas e daí? Você lembra quando eu te contei a minha história? Lembro. Pois é, todo mundo vivia achando que eu não servia pra nada. Mas eu sempre achei que eu servia pra alguma coisa. Lembra? Lembro, alfinete, eu lembro. Mas e daí? Pois é, eu sirvo sim, viu? Mas conta de uma vez o que você fez. Espetei as tuas vontades com toda a força pra ver se elas estouravam que nem balão. E elas estouraram mesmo. Mas, puxa, vou te contar como elas são duras, hein? Tive que fazer tanta força para espetar as duas, que acabei entortando torto. Todo entortado. Me desentorta. E a ideia mágica? Também foi sua? O Afonso logo gritou. Foi minha, você gostou? Sim, gostei. Eu também gostei demais. Fiquei até achando que já que eu achei uma ideia, agora eu sou capaz de achar a outra. Que outra? A ideia é aquela que eu tô precisando achar para lutar por ela. Ué, só agora que eu tô reparando. A guarda-chuva continua desmaiada. Ela tá desmaiada? Tá, desmaiou de susto com os estouros. Me desentorta, Raquel. Ah, Afonso, faz alguma coisa para ela desmaiar. Mas ela tá com uma cara tão satisfeita, olha só. Ela deve estar sonhando bonito mesmo. Era verdade. A guarda-chuva estava com uma cara genial. A gente ficou até parada olhando para ela. De repente, o Afonso resolveu. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar a guarda-chuva desmaiada até amanhã de manhã. Pra quê? Pra ela continuar sonhando bonito? Não, porque se ela acorda, ela começa a contar o desmaio e aí vai ficar falando a noite inteira. Me desentorta? Desentorto. Então, desentorta. Desentortei e aí o alfinete de fralda voltou pro bolso dele, na maior alegria. Ele tinha mostrado que servia para muita coisa sim.